Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 27 de fevereiro. O tema foi Medicalização da Infância, parte 2. Essa aula foi um parêntese no roteiro desse curso. Uma das obras usadas nos aprofundamentos foi a revista Cult, com o tema Medicalização da Infância. Uma das matérias citou a comoção e o debate causado pela série Adolescência da Netflix. Especialistas têm apontado, nesse contexto, fatores como a falta de diálogo entre pais e filhos, o papel da internet e das redes sociais. Esses elementos também sempre aparecem nesse tipo de debate. No espaço escolar, os problemas de aprendizagem e o fracasso escolar são observados como problemas do cérebro. Fica de fora o contexto em que esses problemas surgem e silenciam formas de abordá-los. A medicalização despolitiza o sofrimento psíquico e deixa as pessoas, os problemas sociais e econômicos em segundo plano. Aqui nós observamos que a questão está se ampliando, né, para a área social de uma forma geral. Nosso estilo de vida moderno e contemporâneo, em uma sociedade industrial, que está se organizando na correria, onde tudo muda muito rápido, relações enfraquecem, valores, se transformam. Será que isso pode ficar de fora dessas considerações? Informações fragmentadas na internet, redes sociais, propagandas sobre diagnósticos e medicamentos, e também os benefícios que um diagnóstico pode proporcionar hoje em dia, desde a explicação para uma simples característica até uma aposentadoria, em alguns casos. O doutor Allen Francis, que está nos acompanhando desde a primeira parte dessa aula, com o livro Voltando ao Normal, diz o seguinte sobre a indústria farmacêutica. A melhor forma de vender medicamentos psicotrópicos é vendendo sofrimento psiquiátrico. São muito poucos os que sofrem de doenças mentais graves. Muitos mais os que sofrem delas em formas brandas. Mas o verdadeiro filão dessa fatia do mercado são os doentes de preocupação. A indústria farmacêutica deseja explorar este filão e teve fantásticas receitas, promovendo a ideia de que muitos dos problemas comuns da vida são transtornos mentais, devidos a um desequilíbrio químico que pode ser resolvido com a ingestão de comprimidos. Ele diz que muitos médicos acabaram caindo nessa grande armadilha do marketing dos fabricantes farmacêuticos. E que hoje em dia, no caso, é informação de 2013, clínicos gerais prescrevem a maior parte dos fármacos psiquiátricos. 90% dos ansiolíticos, 80% dos antidepressivos, 65% dos estimulantes e 50% dos antipsicóticos. E ele fala dos placebos inseridos nesse meio também. A questão aqui é que nós não podemos eleger um segmento como a indústria ou uma área profissional para responsabilizar. Todos nós temos uma parte de responsabilidade nisso. Nós somos gratos à indústria farmacêutica pela sua contribuição em nossa vida e aos médicos também. No final de todos esses apontamentos, o Dr. Francis, ele coloca que o sistema como um todo é o grande responsável por tudo que está acontecendo com a psiquiatria. Sobre a ideia, né, ou sobre a divisão entre normal e anormal, nós fizemos a seguinte consideração. Às vezes, a maneira como uma pessoa está doente é a forma dela ser normal. A doença pode ser o bem nesse contexto. Uma pessoa pode ter tentado tudo: medicação, oração, terapia, aconselhamentos, e tudo falhou. Até que um dia, uma tristeza muito profunda vem e ela finalmente é demitida porque não consegue trabalhar. E quando é demitida, semanas depois, começa a se recuperar, começa a melhorar dessa tristeza e a reconstruir sua vida. A tristeza, nesse caso, foi sua grande amiga. Foi a saúde que proporcionou, a tristeza foi a saúde que proporcionou a ela dar um basta em uma série de coisas que nada mais conseguia. O tratamento dessa tristeza, nesse caso, não poderia ser o mesmo que adoecer essa pessoa? Ok, professor, finalizo aqui. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. Vocês já sabem que alunos que fazem ao vivo recebem invariavelmente um lindo presente, não é? E hoje vão receber outro lindo presente. Eu vou resumir essa história. Ela vem lá da Escócia. Mas para contar direitinho, eu preciso contextualizar algumas coisas. Na parte final dos anos 60, ali que vai de 1965 até 1972, foi essa faixa. Os estúdios de gravação de música recebiam um aporte muito grande. As fitas magnéticas, os múltiplos canais. Nossa, os jovens músicos estavam encantados, né? E aqueles que tinham formação clássica, um pouco reticentes e apreensivos com algumas daquelas mudanças. Olha, uma das bandas que usou muito esse recurso, brincava com elas direto, foram os Beatles. Os Beatles fazem muito isso. Paul McCartney e John Lennon se divertiam com isso aí. Sabe, aquelas músicas como aquelas que eles colocaram no álbum branco, duplo, né? Nossa, músicas como Number Nine, que você não consegue reproduzir ao vivo de jeito nenhum, não tem como. Aquilo são prodígios do estúdio. Aí eles abriram para muita gente, né? Muitos músicos pelo mundo inteiro. E esses dois garotos da Escócia, eles tinham uma banda. Olha o nome da banda deles. Marmalade. Sabe o que quer dizer isso? É geleia, marmelada. Então eles tinham essa banda, o Dean e o Gamble, eles resolveram inovar. E fizeram uma canção muito bacana. Isso foi em 69, no final dos anos 60. Uma música que, puxa, os primeiros acordes que eu colocar aqui, vocês já vão reconhecer na hora, essa canção. Ela é muito conhecida. Aqui no Brasil, o pessoal usou em novelas. Mas se você prestar atenção na letra, bem, tem coisas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção a alguns pontos do que eu vou mostrar para vocês nessa música agora. Primeiro, a música parece melancólica, triste mesmo. A letra dela é muito triste. Poxa vida, e é fácil entender. O inglês vem bem tranquilo, colegial mesmo. E eles pronunciam devagar e bem direitinho, então dá para entender, não é preciso de tradução. Mas é muito triste, né? Quando uma música com essa letra é tocada, vocês sabem como é? Nós já vimos isso quando nós estudamos as músicas clássicas aqui, escala, tom, partitura. Então alguns já vão lembrar. A tonalidade, são as tonalidades menores, para combinar com o que a letra está dizendo, não é? Você não pula, canta e brinca enquanto diz: ah, eu estou morrendo, tudo é horrível, não estou bem e tal. Não existe música assim. Pois é, o que eles fazem, só que é o contrário. A letra é muito triste. Quando eles cantam o estribilho, eles dizem: take me back, me leve de volta para minha casa. Eles cantam, é muito triste a letra. É uma letra que a gente ouve chateado. Só que o que que eles fizeram? Eles colocaram a tonalidade alta. Enquanto eles cantam isso, sabe o que que eles estão usando? Sol maior, vê se pode, uma coisa dessas. É o contrário, eles fazem um contraste muito grande, né? Então, quem ouve fica assim, epa, peraí, eles estão cantando algo que é triste, mas como se o sol brilhasse, é isso que eles estão tentando dizer? É isso que está acontecendo? É algo típico do outono, do inverno escocês que eles estão tentando nos passar? É muito interessante, são pouquíssimas as músicas de MPB que tem o que vocês vão ouvir agora. Vejam quando eles repetem a sequência harmônica, que vocês vão ver, eles usam aqui 8 compassos. Nós já vimos isso também em aulas anteriores, lembram? Quando a gente estudou música clássica, disse, olha, isso é um compasso, isso é isso, aquilo. Pois então, eles vão usar 8. Muito raro nas músicas tradicionais, nas pop music. Muito. Eles fazem isso também. Outra coisa, isso eu acho fantástico, tá? Que eu vou dizer agora para vocês, que é que os Beatles usaram, que eles fazem aqui, que é o famoso. Não tem um nome específico para isso, tá? A gente vai criar aqui um. Alguns usam nome, outros usam outro nome. Vamos botar solo reverso. O guitarrista que toca, que é o Junior, o Campbell, ele usa o solo reverso. Sabe como é que funciona? É assim, os Beatles cansaram de usar isso. Você faz um solo no estúdio, tá? Grava direitinho, na ordem do solo. Então vai a musiquinha bonitinha e tal. Na hora de imprimir e colocar. Naquela época no long play, né? Você inverte, você faz de trás para frente. E grava assim, fica assim no disco. E isso é uma das coisas que ficou mais famosa nessa música. Ficou muito bom. Dá um efeito assim que tu diz, meio fantasmagórico, sabe, na música. Muito bacana que eles conseguiram fazer. Na música ficou muito bem. Bom, tem muita, muita coisa aqui a dizer sobre essa canção. Depois vocês vão dar um Google, vão ver tudo isso. A letra, como eu falei, é muito triste, né? Eles dizem o mundo é um lugar mau, é um lugar muito triste e tal, e aí segue. Mas vejam que não é isso que passa. Passa uma letra de sabedoria, que todo o tempo a tonalidade é alta. Realmente notável, um clássico da MPB no mundo. E olha, não é comum. Eu vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar essa canção. Ela foi regravada, viu, Amor? Recentemente, depois de quase 40 anos da gravação original dela, e eles fizeram uma montagem na internet que ficou muito bonita, muito bacana mesmo. Eu vou abrir e partilhar para que a gente possa juntos curtir de Dean Four e Joe Tansen. Tá aqui.
Oh,
nosso trabalho de hoje diz respeito a elementos de hibridismos. Vamos, de uma maneira muito singela, aproximar as lentes para isso que estou colocando. Na nomenclatura divisiva, divisória que a humanidade tem utilizado até aqui, nós encontramos, por exemplo, isto é humano, isto não é humano. Isto é animado, isto não é animado, tem vida. Isto é compreensivo, compreensível. Isto aqui é o caos, é algo que não se tem normas, não se tem métrica. São as divisões clássicas que a humanidade colocou ao longo dos tempos. Essas divisões funcionam para muitas coisas, para muitos segmentos, para muitos elementos que nós fazemos. Funciona bem muitos fatores da medicina, da psicologia, da indústria, do comércio, né? Você está com o seu automóvel, o sinal troca, você sabe o significado exato daquilo, não há dubiedade. Vermelho é pare, verde pode prosseguir. Então, há muitas áreas da humanidade nas quais nós temos elementos métricos exatos, construímos as coisas assim. Em outros, não. Na poesia, muitas vezes isso não é necessário. Não há um fator melhor ou pior. São apenas adequações conforme os contextos, conforme aquilo que se está trabalhando e caminhando. Muito bem. No entanto, quando tratamos de elementos como as coexistências, as linguagens entre criaturas, seres e contextos, o que é neste momento um dos maiores desafios que temos, e com a ajuda de IAs e outros instrumentos computadorizados, softwares, programas, estamos fazendo este desenvolvimento difícil na nossa época. Envolve muitas coisas. Nós nos deparamos com dificuldades, com situações, seres e questões que não conseguimos classificar. E olha que somos filósofos, trabalhamos com elementos complexos, como analíticas de linguagem. Temos várias escolas filosóficas pelo mundo trabalhando questões assim, e, no entanto, nos deparamos com situações extremamente dilemáticas. Veremos uma imediatamente hoje. Para isso, vamos retornar à França, final dos anos 1800, com um de seus mais importantes autores, foi Guy de Maupassant. Guy de Maupassant vai ilustrar, neste texto que vou trazer para vocês agora, este elemento. Amei perdidamente, diz um jovem. E por que se ama? É estranho ver no mundo apenas um único ser, ter no espírito apenas um pensamento, no coração apenas um desejo, na boca um único nome, um nome que surge incessantemente, que nasce, tal como a água de uma fonte nas profundezas da alma, que surge nos lábios, que se diz, se repete, se murmura sem parar, por toda parte, como uma oração. Eu não contarei a nossa história. O amor tem apenas uma história e sempre é a mesma. Eu a encontrei. Eu a amei. E isso é tudo que eu vou dizer. Vivi durante um ano em sua ternura, em seus braços, em suas carícias, em seu olhar, em suas roupas, em suas palavras. Envolvido, ligado, prisioneiro de tudo que dela vinha, de um jeito tão completo que não mais saiba se era noite ou se era dia. Se eu estava vivo, se eu estava morto sobre a terra ou em algum lugar, outro lugar. Bom, ele inicia por elementos mensuráveis, concretos, delineados, e o entendemos muito bem. Sabemos o que é o amor, sabemos a relação que ele tinha, sabemos o que é ele, o que é o outro. Tudo isso está muito bem definido na nossa sociedade de homens. No entanto, ele começa a se afastar disso. Faz um prenúncio. Ele começa a dizer: eu já não sabia se era dia, se era noite. Inicialmente, o leitor fica: bom, ele está usando de metáforas, figuras de linguagem. Claro que ele sabia que era dia ou que era noite, evidente que sim. No entanto, isso é uma preparação para o que vem agora. Maupassant foi um dos grandes tutores das dificuldades da alma humana. Vejam o que ele coloca a seguir. E então ela morreu. Como? Não sei mais. Numa noite de chuva, ela chegou toda molhada e no dia seguinte começou a tossir. Tossiu mais ou menos durante uma semana e caiu de cama. O que aconteceu? Eu não sei. Os médicos vieram, prescreveram, partiram, trouxeram remédios. Uma mulher fazia com que ela os tomasse. Suas mãos estavam quentes, queimava sua testa úmida. Seu olhar era brilhante e triste. Eu falava. Ela me respondia. O que nos dissemos? Eu não sei. Eu não sei mais. Eu esqueci de tudo mesmo. Ela morreu. E eu me lembro muito bem de seu pequeno suspiro, seu último suspiro tão fraco, último. Quando a enfermeira murmurou, ah, eu compreendi. E eu não soube mais nada. Mais nada. A morte. A morte é algo humano ou é algo não humano? Inumano. Ou para além do humano, meta-humano. Isso que ele viveu tão de perto, que nós denominamos na sociedade dos homens morte. Personificado, então muitos dizem, é parte sim da nossa existência, é parte nossa, é humano, é uma característica da finitude, etc. Tem certeza disso? Isso será assim para todo mundo? A clínica mostra que não. Para algumas pessoas, a morte não está incluída na vida. A morte é apartada da vida, há um fator divisório no meio. Não se confunde com vida. Para outros, a morte é uma etapa da vida, como a infância, como a adolescência. Para outros, ela é um hibridismo. Uma parte dela faz parte da vida, a parte que finaliza a vida. Mas há um denominador específico que podemos riscar com uma régua e dizer, agora daqui para frente é morte. Alguns conseguem. Para alguns isso é possível. Para outros isso não é possível. Para outros não há essa linha separatória. E por não haver, alguns fazem movimentos que para outros constituem esquisitices. Por exemplo, a pessoa fala de quem morreu como se ela estivesse viva, ao lado, imediatamente. Outros continuam a interagir com essa pessoa. Dizendo inclusive coisas como amanhã de manhã tomaremos café juntos e a pessoa morreu. Para alguns é um absurdo, essa pessoa não está bem por dizer algo assim. Isto não é razoável. Vejam, elementos como estes. Há muitos fatores na existência, e não na existência humana, na existência em si. Portanto, não se trata de vida, existência. Que não podem mais ser classificadas. Aqui eu utilizei como uma primeira ilustração a morte, mas há muitos outros fatores. Outros mais instigantes, inclusive. Porque, por convenção, para muitas pessoas, isso se resolve placidamente, esse primeiro exemplo que eu dei. Há um pequeno filme chamado Quack. Ele é de Frédéric Bach. O Frédéric Bach, ele se fala no francês, porque ele viveu no Canadá, e, aliás, vive no Canadá, né, ainda que seja de origem alemã. Essa obra é de 1981, e é uma obra muito curiosa, que nós veremos agora. A historiografia, a historicidade contada pelo prisma humano, ela tem suas vertentes, tem suas raízes. Poderia isso eventualmente ter uma perspectiva, um ponto de vista de um objeto, de um abajur, de uma porta, de um quadro, de uma planta, de uma cadeira. É isso que esse cineasta vai nos contar. Uma história maravilhosa, muito bonita, mostrando outros aspectos muito diferentes que fazem exatamente o que estamos tratando hoje aqui, os hibridismos. Elementos que já não são mais humanos, propriamente, também não deixam de ser humanos totalmente, que possuem partes humanas, partes não humanas. Em filosofia, estamos muito acostumados com isso. Toda a mitologia grega, aliás, traz inúmeros exemplos disso. Hércules era filho de alguém que, de um pai e de uma mãe, um deles era humano, o outro não era. E há muitas outras histórias assim. Mas nos nossos dias, as divisões, depois da Revolução Industrial, essas divisões tomaram um caráter muito coercitivo, muito métrico, que agora começa a se diluir de novo. Nós estamos tratando de uma prosaica cadeira, de balanço. Cadeira de vovó, cadeira de mãe que amamenta um bebê. uma cadeirinha de balanço. E uma cadeirinha de balanço que está inserida no elemento familiar, que está dentro de uma história. Aqui vem um fator importante. Não são poucas as pessoas que, quando se relacionam com uma cadeirinha de balanço, tornam esta cadeira de balanço um elemento tão profundo em suas almas e seus corações que isso adquire uma outra proporção. Deixa de ser coisa. É parte da vida, é parte da pele da pessoa, da alma dela, das esperanças dela. Aos poucos, quando você vê a historicidade de uma pessoa, acompanha essa historicidade, você encontra muitas vezes isso. A casa que a vovó deixou de herança para o seu neto não é uma casa de tijolos. É uma parte do amor que essa avó tinha, dos cuidados que ela tinha. Viver dentro desta casa para este neto é ter com ele uma parte tão grande da avó que, quando alguém fala que a sua avó já morreu, para ele isso é um absurdo. Como que já morreu? Minha avó está mais comigo do que eu acho até que eu mesmo. Observe como são esses elementos. E como as divisões coercitivas, industriais, que são feitas quanto a isso, muitas vezes fazem afastar da nossa existência algo que é fundamental. Muitas das pessoas que na clínica dizem que estão sozinhas, solitárias, desacompanhadas, perdidas, desorientadas, tiveram afastadas delas elementos que eram parte delas, mas que foram considerados coisas. 200 livros que estavam na casa e que houve a enchente, e que a enchente levou, infelizmente, esses 200 livros. Pode ocasionar isso na pessoa. Um automóvel que ela estava restaurando pode ocasionar isso na pessoa. Como fazer? Qual é a orientação clínica para situações assim? A orientação clínica é acompanhar na historicidade da pessoa como esses amálgamas, esses hibridismos ocorrem e os desdobramentos que surgem a partir daí. Então, um bichinho de estimação, um gatinho, um passarinho, para quem olha de fora, pode ser um gato, um cachorro, um papagaio, um ser que é menor, que está a serviço do ser humano, etc. Não pensem que é assim para todo mundo. Não é. Para muitos, um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, isso não é nenhum filho, é um irmão. É um amigo, é um ser espiritual que acompanha a pessoa. Então precisamos ter prudência, cuidado aqui com esses elementos. Se uma pessoa no consultório está muito chateada porque está vendendo um sítio muito grande, são 30 hectares que foram cultivados pelos tios, e essa pessoa está muito chateada, precisamos ver qual é a natureza disso. O que está se apartando dela? Há muitos cuidados aqui a fazer. O Tolstói, na história, o Tolstói é alguém tão conhecido nosso, tão próximo, não é? Tão vivo no nosso dia a dia, Tolstói. Uma história riquíssima de vida, muito interessante, a história do Tolstói. Tolstói nos deixa muitas lições. Vamos ilustrar o que estamos trabalhando e aprofundar com esse trecho do texto de Tolstói. Na cidade de Vladimir, lembra, Tolstói era russo, né? Então as histórias dele são ambientadas geralmente lá. Na cidade de Vladimir vivia um comerciante de nome Aksenov, que possuía duas lojas e uma casa. O jovem tinha um aspecto simpático, era ruivo, de cabelos crespos, amigo da alegria e da diversão. Em sua juventude, gostava de beber e, quando bêbado, promovia escândalos. Já casado, no entanto, bebia somente vez ou outra. Um dia de verão, Aksenov decidiu viajar à feira que havia numa cidade próxima. E no momento de se despedir de sua família, sua esposa disse a ele, aqui vem a pontuação da nossa lição. Ivan, não vá hoje. Não vá. Eu tive um sonho ruim, Ivan. Aksenov começou a rir e reagiu. Ora, tem medo? Tem medo que eu faça alguma loucura lá na feira? Diante da resposta do marido, ela respondeu: Eu não sei. Eu não tenho precisão do que tenho medo. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: eu tive um sonho horrível. Você retornava da cidade, tirava o chapéu e tinha a cabeça branca. Aksenov riu ainda mais, com mais vontade. Pois bem, exclamou ele: Isso é um bom sinal. Não se preocupe, farei bons negócios. Trarei presentes maravilhosos e, dizendo isso, despediu-se dos seus e partiu. Na metade do caminho, encontrou um negociante, conhecido seu, e ficou em sua companhia para passar a noite em um albergue. Juntos tomaram chá e se instalaram em dois quartos contíguos. Aksenov, que não era um grande dorminhoco, acordou à meia-noite. E para viajar mais comodamente, aproveitando o frescor da madrugada, despertou o condutor da carruagem e deu-lhe ordens. Bem, a história prossegue. Nos nossos interesses, o sonho da esposa é fundamental. O sonho é um elemento humano? O sonho, ele faz parte da existência humana, da vida humana. E dentro disso, ele por si somente é humano, tal qual o nosso sangue, a nossa pele, os nossos ossos. Ele é humano? Alguns não precisam de meio segundo para responder: sim, claro que ele é humano. Ele é produto do cérebro, que é um aparelho bioelétrico. É claro que o sonho é humano. Nós só podemos sonhar a partir do nosso aparato cognitivo, é uma consequência do que vivemos, é humano. Então, sendo assim, por decorrência, tudo que produzimos é humano? Um ser humano não pode produzir algo não humano? Como uma escultura, por exemplo, ela é humana também, já que foi produzida? Alguns dirão que há diferenças aqui fundamentais. O sonho vem de dentro de nós, é um parto que fazemos. Uma escultura, não. Fazemos lá fora, esculpimos a madeira, lá fora, cinzel. É outra coisa. Essa conversa não termina cedo e provavelmente nunca, de acordo com a perspectiva de quem fala. O fato é que, para alguns, desde cedo, o sonho se constitui um fator externo, não humano e dissociado de nós. É como um rádio que recebe sinais e decodifica em música. Nesse caso, decodifica em imagens. Contextos históricos. Vem de fora. Não é humano. Para outros, é humano, sim, claro que é humano. Bom, mas é só uma questão de diferença? Todo o resto continua igual? Seja humano, não é só a diferenciação? Porque no trato das coisas isso não vai modificar nada? Isso modifica geralmente tudo. Tudo. Vejam, a nossa sociedade se constitui até aqui muito pelos elementos de posse. O meu livro, a minha esposa, o meu marido, a minha casa. O pronome possessivo não é em vão. Há sim um elemento aqui de apropriação, de vinculação, etc., que muda se algo pertence ou não pertence a alguém. Para muitos será assim. Se o sonho é considerado produto nosso, como suor, as lágrimas, para alguns isso é toda a diferença do mundo. Desde a responsabilidade até aquilo que virá depois. Para outros, não. Eles podem ter o sonho mais pavoroso, horrível ou maravilhoso e dirão: puxa, que pena que eu não tenho nenhum controle sobre isso, que isso não sei reproduzir, que não é meu, que foi uma inspiração divina, etc. Muda tudo. E se levarmos isso mais longe, para sociedades inteiras, aí normas, leis, estatutos, elementos morais, éticos e outros, jurídicos, médicos, serão baseados nessas definições. Então, Tolstói, que teve 14 filhos e que sabia muito bem um dos problemas em torno dessas questões, ele era muito prudente com essas histórias, que ele levava, aliás, muito longe. Ou seja, nessa pequena crônica, Crack, sobre essa cadeira de balanço, nós vemos já as mudanças em torno disso. Quem constrói a cadeira de balanço, quem a usa, o uso partilhado, lembre, não é, se trata apenas da relação de uma pessoa com um objeto que não é ou é humano. Por vezes são vários que se relacionam com um único elemento, que então, para alguns se torna humano, para outros não humano. E nesse amálgama de coisas, às vezes, a discussão e a pertinência de se é ou não é humano perde completamente sentido. Não faz mais diferença. Já estão tratando de outra coisa. Como, por exemplo, vamos manter a cadeira de balanço aqui, porque esteticamente é bonita, ou vamos jogá-la fora, uma vez que já está tão velha que se sentar nela, quebrará toda. Outros fatores, vejam. À medida que alguns se aprofundam nisso, o que ocorre em suas vidas? Vejam algumas das consequências. Tudo ao redor, para alguns, se torna vivo. O universo se torna riquíssimo. Eles se tornam felizes e completos diante de tanta variedade, de tanta beleza, de tanta profundidade. Outros vão sufocar nisso tudo. Dirão, o universo é superpovoado de tantos seres, é muita coisa. Outros que lidarão sobre elementos divisórios e dirão, não. O que não é humano é coisa, é isso, é aquilo, não tem o mesmo valor, não tem a mesma propriedade, etc. Então o universo fica pequenininho. Outros, mesmo falando isso, o universo incha e se expande, porque inflacionam a alma humana. O ser humano ele não tem o tamanho que usualmente se considera, mas só a cabeça dele é do tamanho de uma galáxia toda. É como se o ser humano ocupasse quase todo o universo. Para alguns é assim. Essas geografias mudam muito conforme a criatura. À medida que isso se torna compreensível e é aprofundado, o ser humano rapidamente se dilui. Ele não se torna mais a referência fundante para todas as coisas. E isso muda muitos elementos na nossa sociedade. Você vai encontrar um amigo e você pergunta: você veio sozinho? Ele diz que não. Ele e o carro dele. Para ele, este carro dele é uma espécie de mescla entre algo como um irmão e um amigo muito próximo, que não tem um nome, mas é assim que é vivido na alma dele. E para muitas coisas, é o carro que decide, não ele. Por exemplo, esse amigo diz: vamos até tal lugar. É um lugar esburacado. O carro não é preparado para isso. Ele, pensando no automóvel, não, não é apropriado para o automóvel. Para ele, sim, ele até gostaria de ir. Vejam, na diluição das coisas, no amálgama delas, entre o que nós decodificamos como humano e aquilo que não é humano, mas na vivência prática, que não é geralmente assim, essas coisas tomam outras conformações. E alguns, perdidos por não entenderem o que se passa, farão interpretações que muito pouco têm a ver com isso. Uma criança acabou de ganhar um lindo tênis, muito alvo. Parece que foi pintado, centímetro a centímetro, muito bonito. E um amiguinho diz: vamos caminhar na praça. Ele diz: não, não vamos. Ele não quer sujar o tênis. Há um hibridismo. Esse outro amigo diz: mas é só seu tênis novo, depois você lava, fica novo de novo. Vamos lá. Ele diz: não, não vou. Para ele não é algo, um objeto que está no pé e que ele tira e lava, não é assim. É o próprio pé, às vezes é mais que o pé. Ou seja, há consequências concretas, práticas, pragmáticas, quando falamos em coexistências. Ser humano com os elementos ao seu redor, com os elementos dentro dele, com os elementos para além dele. Agora eu gostaria de dar um exemplo de uma enorme pobreza, de uma pobreza que dói, de uma pobreza que machuca, e de como pode ser tão, tão pobre que deixa a pessoa completamente isolada de todo esse manancial que vai das estrelas do céu aos grãozinhos que temos de areia na praia, passando por tudo, mesclando tudo. Isso é um acervo existencial de uma riqueza formidável, celestial, divina. Mostra a bondade infinita de Deus de nos propiciar algo dessa natureza. Mas alguns não têm acesso a nada disso. Ele só tem acesso à relação com outro ser humano e ao que decorre imediatamente daí. Um dos nossos mais importantes escritores, Horácio Quiroga, aqui pertinho da capital gaúcha, na cidade de Salto, no Uruguai, o Quiroga nos deixou contribuições maravilhosas sobre isso. Observem esse pequeno texto de uma moça muito sensível e delicada, que se casa com um homem que tinha eles tinham muito a pouco a ver um com o outro. Ele era um estilo mais bruto, mais rígido, áspero. Por coisas da vida, eles acabam casando, isso há mais de 100 anos. que é onde se passa a ambientação do conto. É quando se passa. Sua lua de mel foi um longo calafrio. Loura, angelical e tímida, o temperamento duro do marido gelou seus sonhos infantis de enamorada. Ela o amava muito. No entanto, às vezes, experimentava um ligeiro estremecimento quando, à noite, ao voltarem juntos pela rua, olhava furtivamente para a elevada estatura de Jordan, que se mantinha sempre calado. Ele também a amava profundamente, mas não demonstrava. Durante 3 meses, casaram-se em abril, viveram uma felicidade especial. Sem dúvida, ela teria desejado menos severidade neste rígido céu de amor. Uma ternura mais expansiva, menos cautelosa. Todavia, o semblante impassível do marido sempre a reprimia. Ela contava aqui com outros elementos. Onde estão as estrelas? Onde estão as aves do céu? Onde está a grama que cresce? A relva? Onde estão os sonhos? Onde estão todos esses elementos que catalogamos como não humanos? Não poderiam participar aqui e numa amálgama ajudá-la? Para alguns isso não está acessível. Mas será mesmo? Porque Quiroga vai colocar outros elementos agora. Vamos acompanhar. A casa em que moravam influía bastante em seus temores. Opa! Apareceu algo. A casa, segundo essas pessoas envolvidas aqui, algo não humano. Pedra, tijolo, madeira, vidro, não é humano. Pode ajudar nessa relação humano-não humano, que é como estes seres aqui vão decidir tudo? Vamos ver o que se passa. A brancura do pátio silencioso, frisos, colunas, estátuas de mármore, produzia uma outonal impressão de palácio encantado. Em seu interior, o brilho glacial do estuque, sem qualquer rachadura nas altas paredes, confirmava aquela desagradável sensação de frio. Ao cruzar de uma peça para outra, os passos ecoavam por toda a casa, como se um longo abandono tivesse ampliado sua ressonância. Neste estranho ninho de amor, Alicia passou todo o outono, decidiu então colocar um véu sobre seus antigos sonhos e vivia entorpecida naquela casa hostil, sem desejar pensar em nada até que seu marido retornasse. Não é de estranhar que emagrecesse. A história prossegue. Ela vai parar na cama, precisam chamar os médicos. A história é muito triste. Agora vamos aprofundar aqui. A casa, que não era humana para eles, só aprofundava todo esse estado de coisas. No entanto, não precisa ser necessariamente assim. Podemos olhar ao redor e ver muitas coisas belíssimas. Nós podemos fazer amálgamas de maneira deliberada, de modo responsável, de modo ponderado, de modo responsável. Como se faz isso? Em filosofia clínica, há muitas maneiras. A pessoa nos conta na historicidade dela todas essas passagens. Ela nos diz que quando vai até a praia e caminha pela areia, ela sente que ela é parte do mar. Ela é parte do mar, não o mar parte dela. Olha a porta de entrada para amálgamas. É evidente que vamos enraizar para entender que qual é a natureza, qual é a pertinência, isso dentro dos contextos historiográficos, dos vários contextos, etc. É uma atitude que pede muitos cuidados e teremos. No entanto, é um acervo tão rico, que uma relação como uma singela cadeira de balanço pode enriquecer a alma humana em tantas frentes, a frente afetiva, epistemológica, axiológica e outras, que desprezar isso pode deixar a alma humana ilhada, pode deixar a alma humana flagelada em meio a tantas coisas, morrendo em meio à fartura. Esses estudos de coexistência e de aprofundamento nos trazem várias possibilidades importantes. E observe, então, os autores que escreveram há mais de 100 anos. Já não é de agora que isso vem sendo discutido, mas é de agora que isso tem se tornado tão perceptível. Alguns só se dão conta desses elementos quando isso que eles chamam de inanimados, inerte, não humano, por alguma razão se precipita com fúria. E então eles observam, geralmente por contraste, dizendo como a natureza lá fora é imponente, pujante, tão diferente do ser humano, etc. Há uma pequena crônica do Paul Drissen, chamado The Water People. Esse é um texto, é um pequeno filme de 1992. Observe como, para alguns poderem acordar para coisas assim, precisam de grandes elementos. Pequenas gotas não despertam. por pessoas em março de 2026, provavelmente elas pensam: isso é um absurdo. Isso que estamos vendo não faz o menor sentido. Então a mulher tira um lençol que está dentro da água para pendurar para que ele seque. Depois ela bota de volta dentro da água e cobre com esse lençol uma cama. Isso não faz o menor sentido. Só para mostrar uma das paradoxos que surgem diante de nós. Há vários outros, né, da relação de o que está dentro da água, o que está fora da água, neste povo da água, deste filmezinho. Vejam, assim como para nós isso parece o absurdo, o desconexo, o contraditório aberto, agora, com o advento das IAs e com os aprofundamentos imensos que faremos a cada dia das nossas vidas, muito das nossas relações em coexistências, em conversações com aquilo que nós definimos como animado, inanimado, vivo, morto, ser humano, coisa, etc., cairá neste mesmíssimo absurdo. E aos poucos nos daremos conta que deixamos, muitos deixaram, uma parte riquíssima da existência do lado de fora. Bastando esticar a mão para alcançá-la, virar o rosto e olhar diretamente para elas, para tê-las, para estar com e para ser. Este é um dos dilemas e talvez um dos elementos mais belos destes nossos dias. Dias que podem nos permitir descobrir que temos riquezas infinitas conosco, com generosidade, com amor, com fraternidade, para todos. Vamos ver se chegamos lá, se conseguimos andar nesse sentido, pois os riscos são muitos, os perigos também são muitos, não é?